Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao Vida Livre nessa sexta-feira, ensolarada por enquanto. Diz que tem previsão de chuva, tempestade, sei lá, terremoto, se tivesse mar também, maremoto, o povo tá falando, né? Mas olha, pelo jeito tá tudo tranquilo, gente. Tem um sol bem bonito lá fora, tá bem gostoso, o clima tá uma delícia. Aproveita a sua sexta-feira e aproveita também pra ficar aqui com a gente, pra ouvir o nosso programa de hoje. Compartilha já o vídeo, compartilha já a nossa live aqui, todo mundo que você conhece, compartilha no seu Facebook, porque o nosso assunto é sensacional. Eu trouxe o Marcelo Carrona de novo. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo.
Tudo bem, Márcia. Boa tarde. Legal esse horário de tarde, hein?
Né? Muda tanto, né?
Ah, eu gosto do sol, né?
Eu também acho. É outra energia.
Sensacional.
Super bacana. E olha, gente, toda vez que eu converso com o Marcelo, a gente conversa bastante, enfim, eu faço a terapia quântica lá com ele, e sempre tem um assunto diferente. A gente conversa e fala, Marcelo, precisamos ir lá no programa falar sobre isso. Marcelo, precisamos falar sobre isso. Se vocês acompanham o canal dele no YouTube, tem o canal, né, o Marcelo Carrona, ele posta acho que toda semana um vídeo novo, né?
Sim, toda semana tem vídeo.
E aí tem os assuntos mais diversos, inclusive você pode ir lá, pode assistir o vídeo, depois você me manda mensagem, fala, Marcinha, quero saber mais sobre tal assunto, e a gente chama o Marcelo aqui para conversar. E hoje a gente vai falar sobre a criação de Gaia, formação de Gaia, que é o nome do nosso planeta, né, Terra. E assim, a gente vai falar sobre o Big Bang?
Não.
Não. A gente vai falar sobre aquela história do Jesus criou a Terra e aí descansou no sétimo dia?
Também não.
Também não? Então, essas são as duas versões que eu conheço, Marcelo. O que, que a gente vai falar, então?
Nós vamos falar de como que surgiu a criação desse planeta, qual foi a motivação e por que que a Federação Galáctica resolveu isso, né?
Você entendeu quanta coisa sem falar? Tem que descobrir quem é a Federação Galáctica, o que, que aconteceu. Bom, então você que está acompanhando a gente pela rádio, pela M930, um beijo para você. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, fica à vontade, porque você pode mandar aqui seus comentários, né? Conversar com a gente aqui, fique bem à vontade para mandar suas perguntas. Eu já quero mandar beijo para a Marlene, que está aqui, mandou beijo para a gente já. A Vanessa também, que já está aqui com a gente acompanhando. Meninas, fiquem à vontade, viu? Para fazer os seus comentários e para fazer as suas perguntas. Então, vamos lá. Como é que começa essa história?
Essa história, Márcia, ela começa na formação desse universo pelo filho paradisíaco, pelo Deus criador desse universo, chama-se Mika.
Uhum.
Mas antes eu só queria trazer um pouquinho para o pessoal achar que não é muita viagem, né? Trazer um pouquinho das fontes, né?
Sim.
Então, gente, essas fontes, elas são através de canalizações, de alguns livros do próprio Rodrigo Romo, do livro de Urântia, que é uma espécie de uma bíblia pleiadiana. E aí quando você vai juntando todas essas informações e tudo que vai sendo falado com geopolítica nesse mundo metafísico, né, a gente chegou a esse caminho aqui de como que surgiu Terra Gaia. Nós vamos falar um pouquinho de Ágartha hoje, Shambhala também, que tem a ver com essa formação da Terra.
Tá bom. Então começa do começo, porque tudo que você está falando para mim...
Eu não vou começar do começo a história, porque é assim. Primeiro a gente tem que sair um pouquinho do nosso quadradinho e entender que existem várias dimensões.
Certo.
Existem várias realidades de tempo que coexistem.
Uhum.
Né? Para mim começar lá do início de toda essa história de qual foi a motivação de terem formado o planeta Terra, né? Eu teria que falar sobre a Guerra de Órion. E teria que falar sobre a rebelião luciferiana. E não vai ser hoje que nós vamos falar sobre isso.
Mas nós vamos falar. Aí, esse é um assunto que já está na pauta.
Então, mais ou menos, depois de 4 milhões e meio de anos após a rebelião de... A Guerra de Órion. E aí, o que aconteceu? A Federação Galáctica, ela simplesmente criou uma zona de exclusão. E essa zona de exclusão, ela foi considerada um lugar onde não teria mais guerra e separaria os dois lados. Os lados dos reptilianos, negativados, e o lado dos humanoides que estavam brigando por conta disso. Tá? Tá tudo bem até aí?
Tá. Os reptilianos, seres extraterrestres que parecem os lagartos.
Isso, só que aí tem uma situaçãozinha. As pessoas, quando a gente fala de reptiliano, muita gente fala um monte de coisa, ah, é porque são negativados, não, não é
eles
bem assim.
Eles são maus, né?
É, não, não é bem assim, gente. Tem cerca de 900 tipos de espécies reptilianas, e toda raça tem negativados e tem positivos. Assim como os pleiadianos, assim como os adâmicos.
Assim como os humanos.
Exatamente, os insectoides, enfim, anfíbios, né? Uhum. Mas assim, essa federação, que é a Federação de Alcione, que é a federação que fica lá em Órion, né? Ela pegou e decidiu que, olha, chega, não vai ter mais guerra, porque vocês vão acabar destruindo tudo, não vai servir pra nada, isso não traz evolução, vamos criar uma zona de exclusão. E aí resolveu-se criar aqui, nesse sistema solar, um planetinha diferente. Um planetinha que seria um planeta que tivesse uma possibilidade de como se fosse um laboratório.
Uhum.
Então ele é um planeta decimal e moroncial. O que significa isso? As vidas e os seres que aqui seriam criados e aqui seriam consolidados os projetos de vida, evoluiriam 10 vezes mais rápido do que o normal, na sua ascensão crística. E um planeta moroncial por quê? Porque depois da guerra de Órion, 7 dragões Kumaras que conseguiram pegar e ter essa ascensão crística, vieram para cá e junto com a Mãe Terra formaram o que a gente chama de Terra Gaia hoje. Eles trouxeram toda a configuração crística para esse planeta.
Uhum.
Então ele era um planeta sagrado e muito lindo, é um planeta especial.
A gente precisa lembrar que crístico, Jesus era crístico, mas crístico é uma energia...
Isso. Não tem nada a ver com o Cristo que a gente fala da Bíblia.
Jesus Cristo, chama de Jesus Cristo porque ele tinha essa energia crística de amorosidade, do bem, né?
Esse crístico ele tem a ver com a essência de amor e de evolução reta que Miká, o Deus criador desse universo, tem.
Uhum.
Miká, para pegar e vir aqui experimentar, no livro de Urântia chama-se de auto-outorga, para ele vir experimentar o que era ser um humanoide aqui na Terra, ele demorou, para você ter uma ideia, Márcia, cerca de 30 mil anos, se fractalizando até ele se transformar numa alma. Quando ele se transformou numa alma, que dele começou a ficar próximo do campo vibracional do planeta Terra, ele demorou mais 1000 anos para conseguir se fractalizar para ser um Jesus Cristo.
Sim.
Então um dos fractais é Jesus Cristo, o outro fractal dele é o que algumas pessoas chamam de Arshtasheran.
Uhum. Ah, sim.
Entendeu? Só que daí em outro sistema solar, não é no nosso, né?
Então assim, Jesus Cristo, Jesus era
um fractal de Miká.
E um ser extremamente iluminado, da energia crística.
Sim, ele é uma parte do Deus Criador, né?
Isso a gente já ouviu aqui de outros entrevistados, de outras linhas, porque é muito interessante. Eu entrevisto gente que de linhas diferentes, mas tudo converge, né? Já falei isso para vocês, se vocês prestarem atenção nas entrevistas, vocês vão ouvir isso. Isso já foi dito aqui, que Jesus Cristo passou milênios tentando, não é reduzir, mas assim, compactar a energia e a luz imensa dele para caber num corpo humano, para estar aqui e viver.
Vou falar uma coisa bem bacana para você agora, para o pessoal que está prestando atenção, está escutando o nosso programa de hoje. Lembra que a gente já falou, fez uma vez uma entrevista aqui sobre falar de contratos e pactos,
sim,
e acordos?
Sim, sim.
Para a gente estar aqui nesse planeta, a gente tem que fazer alguns acordinhos.
Uhum.
Para reencarnação, alguns acordos bem porcaria que a gente anda fazendo por aí, né?
Sim.
Ele, para conseguir entrar nesse planeta, ele entrou como se fosse uma autoridade negativada, como um orconte, ele entrou disfarçado. Claro que não foi só ele, né? Entraram os apóstolos, faziam parte de toda a corte real. Quer dizer, toda aquela turma que entrou com ele para dar todo esse apoio, vieram disfarçados como se eram negativos. E daí o pessoal que cuida aqui da prisão, deixou entrar. Depois que se tocaram, que tinham... Opa!
Estratégia, do grego estratégia.
Exatamente.
E é importante a gente falar que dentro dessa energia crística tem Hare Krishna, tem Buda, tem, né? A gente está falando de todos esses seres de imensa luz que vieram em pontos diferentes da Terra, né?
Isso mesmo.
Porque para nós aqui do Ocidente, Jesus Cristo é o nosso, né? O nosso líder, o nosso mentor, enfim, o nosso, como vocês queiram chamar. Mas lá na Índia é Buda, né? No Tibete é Buda, no Irã, Maomé, enfim. A gente tem diferentes desses seres crísticos em partes diferentes do mundo, mas todos com a mesma missão: amor, fraternidade, evolução espiritual. É isso, né?
Isso mesmo. Aí falando sobre isso também, o que aconteceu? Aqueles sete dragões que estavam fazendo sustentação dessa energia crística e dessa energia espiritual do planeta Terra, o que acontece? Eles começaram a desenvolver os diversos projetos aqui na Terra, das diversas raças. Então nós tínhamos aqui projetos insectoides, nós tínhamos projetos reptilianos de Orion, nós tínhamos projetos humanoides, tudo para desenvolver botânica, para desenvolver avanço de DNA, para desenvolver a parte do próprio planeta, que o planeta era hostil ainda naquele primeiro momento, né?
Uhum.
E ali que tem um pessoal que é fundamental, que são, que nós chamamos dos mestres ascensionados hoje, que na verdade, Helena Blavatsky, quando pegou e falou desses mestres ascensionados, ela teve que mudar para mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Na verdade, eles são conhecidos nessa parte metafísica e no universo como seres da Irmandade dos Serpentes. Eles são serpentiformes.
Eita!
Mas isso é muito fácil de a gente enxergar, Márcia. Nas mitologias asiáticas, principalmente, você vê muito dragão, você vê muita cultura do dragão como sabedoria, como amor. Né?
Uhum.
Quando você pega os próprios quadros de Mãe Panin, quantas vezes você vê ela em cima de um dragão, né? Simbolizando a sabedoria da deusa, né? Conseguindo domesticar com a sua beleza a força daquele dragão, né?
Mãe Kuan Yin. Tem que explicar quem é a Mãe Kuan Yin.
Ah, a Mãe Kuan Yin é a deusa da sabedoria, né? Da misericórdia, né?
Que faz parte da Grande Fraternidade Branca.
Sim, ela era diretora do Conselho Evolutivo da Terra, do Conselho Kármico, né? Como algumas pessoas chamam.
Entendi.
Trabalha junto com Saint-Germain.
Tá. Saint-Germain a gente conhece.
Esse é mais popular.
Então, Marcelo, e aí eles vieram, então, pelo que eu entendi, a Terra, o planeta, criado por esse comando estelar que cria planetas.
A Federação de Alcione, através do comandante chamado... De um comandante, não. Ele, na verdade, ele é um ancião de 10 dimensões. Imagina um ser que consegue coexistir ao mesmo tempo em 10 dimensões. E esse nome é um nome até que muitas pessoas têm ressonância quando a gente fala dele. Metraton.
Sim.
Uhum. Você deve ter ouvido falar de cubo de metraton, essas coisas todas. Esse ser, ele foi o responsável para desenvolver esse projeto que era o planeta Terra.
Certo.
Né? Então, o que acontece? Eu fiz uma colinha aqui para mim não me perder na linha de tempo, senão eu fico meio maluco, né? O sistema solar nosso, ele tem uma elíptica em volta da estrela mais próxima, que dá em torno de 26 mil anos.
Tá.
10 mil anos ele fica na obscuridade, 10 mil anos ele fica na luz, e 3 mil, que dão 6 mil anos, ele fica no limbo, que é onde nós estamos agora. Isso é muito retratado pelo calendário Maia. Os maias falavam isso muito claramente, né? O que acontece? Nós estamos agora passando por uma região de fótons que está dando todo esse despertar nas pessoas espiritual. Por isso tem esse assunto de espiritualidade, de metafísica, todo mundo está correndo atrás, sem saber. E tem gente que não acreditava em nada, de repente começa a ter clarividência, ter visões.
Sim, tem bastante gente mesmo,
sensações,
né?
Estranhas. É. Uhum. Tem relatos, inclusive, de médicos completamente céticos, que nas suas cirurgias, de repente, olha, lá tem médico operando com eles. Eles, mas o que está acontecendo, sabe?
Pois é, isso é uma coisa que está todo mundo conversando mesmo. O que aconteceu que ficou... Até a NASA, os governos que tinham sempre oculto todos esses contatos, agora começaram a dizer, não, realmente existe e tal.
É justamente por isso, porque nós estamos no meio da região de fótons. Está tendo um aceleramento agora de toda, uma aceleração, né? Aceleramento é uma palavra muito ridícula, né?
Uhum.
Uma aceleração de todo esse despertar, de todo esse desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque os seres que ficarão nessa Terra terão que ter uma vibração um pouco mais sutil, uma vibração até diferente. Há quem diga, inclusive, que essa terceira dimensão que deixará de existir no planeta Terra.
Uhum.
Será uma Terra mais sutilizada. Aí você entra naquelas histórias de Hercólogos, Planeta Chupão, Nibiru, aí é outra história, né?
É, mas os místicos, digamos assim, de todo mundo... de todas as linhas estão dizendo que sim, que se espera que os humanos despertem, que é um planeta que agora ou você desperta para a espiritualidade e começa a elevar o seu padrão vibracional ou não dá mais.
Exatamente, porque a gente, depois que sair desse cinturão de fotos, vai demorar um pouquinho ainda, tá? Vai demorar mais de 1000 anos ainda.
Achei que eu ia ver essa parte.
Então, depois que sair desse cinturão de fotos, o planeta vai entrar naqueles 10 mil anos de luz. Então, você não pode ter uma vibração que não seja compatível com isso.
Certo.
Senão você não suporta.
Certo.
E o mais engraçado, ou coincidência, se coincidências existem ou não, né? Lembra que eu falei que o Cristo fez, que o Miká fez todo aquele caminho para chegar como Cristo? Então tá, 1000 anos ele já voltou para sua alma, né? E agora ele já tá no caminho de novo para ele se reintegrar com a estrutura divina que ele é. Ou seja, já vai ter passado um bom passo, ele já vai ter saído de todo o campo vibracional do planeta, quando o planeta já estiver nesse caminho de luz. Então tem essa conotação também pra gente dar uma entendida nisso com o nosso coração. Vai ser um empurrão.
Entendi. A gente tava indo no bonzinho.
Sossegado, tava tudo bem.
Agora chegou uma hora de gente, vamos acelerar. Né? Vamos acelerar, porque não dá mais pra ficar e pra esperar, não temos mais tempo pra isso.
Isso mesmo.
Sensacional. Eu tenho umas perguntas aqui pra você.
Manda lá.
A Tatiele, beijo, Tati. Ela falou que a deusa que você falou, a mãe, é a deusa da compaixão? É isso?
Também.
Que linda. E a Vanessa tá perguntando. Bom, então, na teoria do entrevistado...
Isso.
É isso. Estamos em uma espécie de experiência humana, ou algo semelhante, como se estivéssemos sendo estudados por uma evolução?
Sim, é isso mesmo, Vanessa. Diferente do que a gente falar de criacionismo, que um Deus veio aqui, pumba, criou a gente, fim de papo, né? Ou de falar de uma teoria de evolução darwiniana, né? Isso aqui é uma mistura das duas coisas. Uma estrutura divina que faz suas experiências.
Sim.
E é assim que funciona. E por que que a gente vive nesse planeta? Porque esse planeta aqui também traz pra gente, com esse sistema solar, na verdade, né? Um tempo na escuridão, outro no obscurantismo, vamos dizer assim, na luz, e outro tempo no limbo, traz também a experiência da dualidade.
Sim.
Que isso é muito importante para a evolução. Nós somos uma experiência fractalizada da divindade que é Miká. Assim Mas... como tem o universo, que é o universo paralelo nosso aqui, segundo o livro de Urântia, tem uma outra experiência, né? Lá o ser filho paradisíaco, Deus criador, chama-se Saratém. Lá é um pouquinho diferente a experiência.
Mas assim, a gente está vivendo uma experiência terrena, mas uma experiência que nós aceitamos e que nós topamos viver. Porque tem essas linhas, né? Tem a linha do sim, nós escolhemos estar aqui nesse momento e viver essa experiência.
Então...
Porque a Terra tem todas essas possibilidades, do bem e do mal, da felicidade, né? Da luta, do...
Mas aí cai naqueles contrastes que nós somos enganados, né, Márcia? Cara, a gente assinou essas porcarias, tudo bem, mas... Entendeu? A gente não tem consciência total do que a gente assinou, né?
Quando a gente tava lá, a gente achou bom.
É isso.
Entendeu? Quando a gente tava lá, a gente falou... Nossa, gente, esse negócio de planeta Terra é muito bacana. Tem uma natureza legal, vou experimentar isso, vou experimentar aquilo. Provavelmente a gente até disse... Bom, você vai querer dinheiro? Não, nem precisa dessas coisas. Eu vou fazer outra coisa lá.
Aí quando chega aqui... Nós tivemos um ser que, olha, um ser maravilhoso que passou por esse planeta, que até viveu aqui no Brasil, foi brasileiro, Chico Xavier.
Chico Xavier.
Nossa, ele é fantástico. Talvez comecem a se descobrir coisas dele agora, com esse despertar, né? A magnitude desse ser, o que ele podia alcançar, é algo assim, inacreditável. Né? Talvez tenha um dos seres que passou aqui com vida aqui no planeta... Olha, eu tô pra te falar tão forte quanto até a mãe Kuan Yin, que ela também viveu encarnada aqui, né? Só que Chico Xavier, olha o contrato de escassez, de miséria, de...
Essa doença, né? Ficou doente.
Maltrataram a vida inteira ele. Ele foi... Tiraram, né? Zombavam dele, né?
E ele deu conta.
Esse era um contrato. Nossa, deu conta com certeza.
Só isso a gente daria, não. Marcelo, a Helena, Helena de Troia. Olha, Helena, não é qualquer Helena, entendeu? É Helena de Troia. Beijo pra você, minha amiga.
Seu arquétipo.
Uau. Ela perguntou se você pode falar um pouquinho sobre o Conselho dos Anciãos. Bom, a gente fala daqui a pouco. Na verdade, tá na hora do nosso intervalo, né, Marquinho? Tem mais algumas perguntas e mais alguns comentários aqui. A gente vai pro intervalo e na volta a gente faz um compilado aqui e conversa sobre tudo isso, tá bom? Já voltamos.
Tá bom, até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.